E voltamos com o programa do STR de Vacaria e Muitos Capões. O programa está sensacional. Quero lembrar você para participar deste programa. Inclusive, está sendo rodado agora na rede mundial de computadores através do nosso site, o nosso mecanismo também de aproximação com você, associado, e toda a comunidade no strvacaria.com.br. Vai lá em programas e você vai ter acesso a esse programa ainda hoje, agora. Pode acessar agora. Tá legal? Bom, agora vamos ouvir então a presença do Giovanni Vanzetto, que esteve viajando em Portugal na última semana e traz agora as novidades desta viagem. Seja bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, Vanessa. Na verdade, a gente participou de uma feira internacional do mirtilo na cidade de Sever do Volga, que fica mais ou menos a 280, 300 quilômetros ao norte de Lisboa. Eles tem uma produção muito grande de mirtilo no país, em torno de uns 1.000 hectares no total. E eles têm essa tradição, todos os anos eles fazem essa feira, onde é muito forte, muito divulgado o produto deles. Eles estimam que passa em torno de 40 a 50 mil pessoas durante os 3 dias de feira.
O que você viu lá que daqui a pouco daria para implementar também em Vacaria?
Olha, em termos de tecnologia e produção é mais ou menos parecida com a nossa. O clima deles é parecido com o nosso, mais ou menos a mesma quantia de horas frio. Eles também enfrentam alguma coisa de comercialização. A única vantagem é que eles trabalham só com fruta in natura. A indústria quase eles não trabalham. O que eles têm umas variedades, algumas variedades diferentes das nossas, outras são iguais às que nós temos no nosso cultivo aqui, Vanessa.
Bom, é uma experiência por uma vida toda, né?
Ah, exatamente, uma experiência talvez única. Conhecer uma cultura diferente, um povo diferente, totalmente um lugar diferente, uma forma também diferente deles trabalharem com o mirtilo ou pequenos frutos, que eles, principal mesmo é mirtilo, a mora eles não têm tanta influência, alguma coisa, estão começando, framboesa também pouca coisa, alguma coisa de groselha também, mas não muito. E eles têm vários tipos de trabalharem com a fruta nos pomares, com vaso, ou outras com um tipo de sombrite no chão, uma tela no chão, rasteira para controlar a invasão de plantas daninhas, que ajuda também, facilita na mão de obra, que também a mão de obra deles é meio escassa, como a nossa aqui.
Quantas cidades vocês acabaram visitando e conhecendo um pouco da cultura local?
Nós passamos em várias cidades, Bonese. Como eu disse, nós ficamos em Sever do Volga, visitamos produtores em Agta, em Braga, produtores em Agueiro e nas redondezas ali, umas quantas, como eles dizem lá, freguesias em torno da cidade ali, a gente visitou uns quantos pomares.
E como que vocês foram recebidos, a receptividade, a hospitalidade deles?
Olha, não tem como a gente explicar, a hospitalidade deles lá foi muito boa, fomos bem recebidos, fomos muito bem tratados por eles. Eles têm uma hospitalidade fantástica.
Conta pra gente um pouquinho dessa hospitalidade, um pouquinho dessa troca de experiência, né? Já que vocês ficaram também num primeiro momento em pousada, né?
É, exatamente. Nós ficamos 3 dias na cidade de Sever do Volga, onde eles nos hospedaram numa pousada rural que ficava a 12 quilômetros da cidade. Um dos fatores mais interessantes deles lá, além da hospitalidade, que todas as estradas de interior, que eles consideram interior, são todas asfaltadas, de ponta a ponta. Nós não andamos em estrada de chão. Percorremos em torno de 1.500 quilômetros do sul ao norte, visitando plantações e produtores, e todas elas asfaltadas. Então eles têm uma logística bem melhor que a nossa.
Ou seja, eles tratam muito bem a produção, o setor primário.
Exatamente. Um tratamento diferenciado, bem diferenciado do nosso aqui, que talvez a gente perde muita produção com isso, com logística, né, Vanessa?
Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho mais. Todas as estradas do interior asfaltadas? Tu está dizendo que todas?
Todas. Todas as estradas do interior asfaltadas. Não andamos em cima de estrada de chão, só em cima de asfalto.
Aí quando vem de volta para a realidade, qual é o teu sentimento?
É diferente, um sentimento diferente. O que a gente sei, pode dizer que eles, a gente tem 500 anos, 500 e poucos anos, eles estão bem mais que isso, mas as estradas deles são em perfeitas condições e não tem como explicar.
Isso te chamou bastante atenção?
Chamou bastante atenção isso.
E os demais da comitiva, o que acharam disso?
A todos ficaram impressionados, que na verdade ninguém conhecia a realidade deles lá, do país, que nenhum de nós que fomos conhecíamos o país. Talvez ouvisse eles, ouvisse alguém falar alguma coisa, mas eles ficaram impressionados também.
Do que tu viu lá em Portugal e agora de repente trazer para a tua realidade, quem sabe lá no teu pomar, o que dá para trazer de efetivo para o nosso dia a dia?
Olha, Bonese, na verdade eu, mirtilo, não tenho plantação, tenho vontade de plantar, que foi o que mais a gente visitou. Mas eles têm umas tecnologias diferentes, os camaleões protegidos com tela, eles têm alguma coisa coberta também. Algum produtor que a gente visitou, ele tem um pomar dele é pequeno, mas é mais antigo, com plantas de 30 anos. Coberto com uma tela, que é um sistema antipássaro, que eles têm muito problema com perca por pássaros lá também. Mas a tecnologia é mais ou menos semelhante, a deles e a nossa aqui não é muito diferente, o sistema de trabalhar.
Para finalizar, satisfeito com a viagem?
Muito satisfeito mesmo.
Agora preparar a próxima viagem técnica, quem sabe para outro país.
Quem sabe lá pra frente o que tem pra nós, o que nos aguarda, né?
Sérgio Pauleta, é bom ouvir alguém que esteve em outro continente, em outra cultura, trazendo essas novidades, e chama a atenção mais uma vez a questão do asfalto, né?
É, com certeza, e a gente teve a oportunidade de olhar agora essa semana mais de 400 fotos que ele trouxe de lá, e realmente é um outro mundo, é um outro paraíso. Esperamos, quem sabe, pros nossos netos, bisnetos, é que aqui também em Vacaria, nesse nosso Rio Grande do Sul e nesse Brasil, quem sabe chegue perto, pelo menos, das coisas que eles viram lá em Portugal.
É, o asfalto estamos falando aqui, quem sabe.
Principalmente.
Que
né,
não é impossível.
Não, claro não que é não, impossível. Acho que basta querer fazer.
Bom, vamos ouvir agora a professora Inês, que esteve participando do Grito da Terra do Estado na última semana, na quarta-feira, junto com o Jefferson, o Jaime Marcolin e também
o Lindomar
e a Karine, que esteve lá fazendo algumas fotos, alguns registros. Vamos ouvi-la.
O seu ponto de vista, a ida à capital, por favor. Seja bem-vinda, boa tarde.
Boa tarde, Bonese, boa tarde, Sérgio, boa tarde a todos os ouvintes que nos ouvem nesse momento no nosso programa. Bonese, assim, ó, a gente participou desse Grito da Terra 2015, nem tanto assim para a gente reivindicar e sim cobrar aquilo que a gente, né, está ameaçado a se perder, aquilo que a gente já conquistou, e o descaso também, né, com os agricultores familiares, em que tem, e que o governo ainda veja que os agricultores ainda existem, né? São 378 mil famílias no estado, né, que produzem no sistema de familiar, né? E também eles são responsáveis, né, por a maioria do que o povo gaúcho se alimenta. Então, eles têm que também perceber, e a gente tem que mostrar para os governantes, e ser vistos e ouvidos também, né, os agricultores e agricultoras também.
Participaram em torno de 3 mil agricultores de todo o estado. O que a senhora percebeu? Os governantes prestaram atenção nesse grito?
Bonese, é assim, ó. Eles achavam que era 3 mil, falavam que era 4 mil agricultores e agricultores que estavam lá. E uma coisa, Bonese, assim, também que chamou bastante atenção, bastante jovem, né? Não jovem assim muito, mas numa idade assim que a gente percebe que também o jovem está se movimentando para a sucessão rural também. Bastante jovem também reivindicando, colocando as suas ideias, né? E também mostrar para a sociedade, né, as dificuldades também que são enfrentadas. E também vai, a gente tentou mostrar para a sociedade urbana também, né, o carro de som, a sociedade urbana, que também se o agricultor decai, também quem sofre também é a sociedade urbana também, que se alimenta daquilo que o agricultor produz, né?
É verdade. Dos pontos que foram... foram reivindicados, né? Qual que a senhora chama mais atenção, assim, que a senhora acha que deve ser levado como prioridade?
Um dos pontos, Bonese, Sérgio e os ouvintes, que também chamou bastante atenção, eles colocaram um exemplo. Um quilo de pão, hoje, para a gente comprar, custa na base de R$7. E com os impostos, a indústria, comércios e os intermediários, 94,14% vai isso ali. E o produtor vai receber 40 centavos, 41 centavos, no caso, pelo quilo de trigo. Então, essa é a diferença e que o agricultor também precisa, né?
Deixa eu ver se entendi. Para fazer um quilo de pão, em torno de R$ 6,99. E o que sobra desse valor para o agricultor? 41 centavos.
41 centavos, isso é o quilo do trigo, né?
Ah, sim.
Né? Que um quilo de trigo talvez dê mais do que um quilo de pão, né?
É verdade. Impressionante como o agricultor, nesse quesito, pegando este exemplo aqui, ele acaba sendo desvalorizado, né?
Desvalorizada no preço do seu produto, que o preço do produto, quem vai pagar mais caro é o consumidor.
E agora, depois desse grito da terra no estado do Rio Grande do Sul, em agosto, uma grande caravana se movimentando em torno de 500 pessoas, talvez mais, para Brasília, onde deve reunir aproximadamente 100 mil pessoas de todo o Brasil.
Ontem, ainda ali no grito da terra ali, ontem... né? Quarta-feira, né? Já estava tendo lá em Brasília uma comissão de mulheres, inclusive a INC, aqui da FETAG do Rio Grande do Sul, que estava entregando já a pauta da reivindicação que vai ser do dia 11 e 12 de agosto da comissão de mulheres, da Marcha das Margaridas, que vão, né? Já estava sendo entregue ontem a pauta de reivindicação.
Ou seja, uma comissão também aqui de vacaria, um grupo de mulheres, inclusive a senhora, vai estar na capital federal participando desse grito, dessa marcha das margaridas, né?
É, e essa marcha, Bonise, é a gente receber a resposta, é como o grito da terra aqui no Rio Grande, já tinha sido entregue a pauta ao governador ontem, então, e a todos os governantes, né? Ontem, então, era a resposta que os agricultores estavam esperando.
E na marcha vai ser assim também?
Na marcha vai ser assim também, já foi entregue a pauta, e daí na marcha nós vamos ouvir a resposta, então, né, que da reivindicação que foi feita.
Bom demais, inclusive passaram uma pontinha a aparecer na RBS, hein?
Pois é, eu acho assim, valeu a pena, né? Até porque algumas decisões já foram ditas, né? Das propostas que foram encaminhadas pelo governador Sartori. E que bom que o movimento sindical, mais uma vez, vai para a rua, mostra sua força, a sua organização. E só assim é que a gente consegue também buscar aquelas outras necessidades que a gente ainda tem nas nossas demandas.
Deu Prus Coco, acabou que era doce.
Já falamos tão pouco hoje.
É verdade.
Os outros falaram também. Eu acho
hoje
que é
teve
bom,
bastante
né?
participação.
Eu acho que é interessante isso, né, Bonese, de poder propiciar também aos nossos associados, né, daquilo que a gente faz, de quem viaja realmente fazer esse resgate também.
Posso dar um recadinho final aqui?
Deve.
Os associados do STR de Vacaria e Muitos Capões, os produtores rurais, podem, se assim desejarem, fazer parte da Câmara de Dirigentes Lojistas. E aí utilizar os recursos tipo Unimed, telefonia. Unimed, para ter uma ideia, se for associado da CDL, tem desconto de até 50% da mensalidade. Algo maravilhoso. Tem gente já, produtores de muitos capões, que já se associaram à CDL. E agora esperamos também os associados, quem sabe, do sindicato, fazer parte da CDL de Vacaria.
Na próxima semana eu vou lá também me associar. Me interessa nesses convênios. Acho que são convênios que se ampliam nessa parceria. E é bom para o CDL e bom para nós também. também do sindicato.
Muito bem. Muito obrigado pela sua audiência. Se Deus quiser, no próximo programa estaremos de volta, sábado que vem. Sorte, sucesso e bom fim de semana.
Igualmente a todos, boa tarde.